Terça-feira, 11 de fevereiro de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços. Veja os destaques de hoje. Arroba do Boi Gordo em São Paulo cede à pressão e recua nesta terça-feira. Novas projeções reduzem superávit do açúcar e bolsas caem em torno de 2%. Café tem dia de realização de lucros e interrompe sequência de 14 sessões de alta em Nova York. Apesar de relatório do USDA considerado neutro, cotações do milho tiveram leves recuos em Chicago e na B3. USDA traz redução nos estoques globais de soja com produção argentina revisada. E agora o mercado do boi gordo, uma leve melhora na oferta já foi suficiente para recuar um pouquinho mais a cotação da arroba do boi gordo em São Paulo. Os preços caíram em torno aí de R$ 3,00 por arroba, com o boi gordo agora cotado a R$ 322,00 nas praças paulistas, segundo a Scott Consultoria. O escoamento de carne também está ruim por aqui e isso acabou reforçando essa pressão maior sobre a arroba do boi gordo. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 13 delas tiveram recuo nas cotações. Vamos acompanhar então algumas praças que tiveram queda nos preços. Destaque aí para Barretos, interior de São Paulo, R$ 322. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, R$ 305. E Goiânia, lá em Goiás, perdeu ali o patamar dos R$ 300. Foi negociado hoje a R$ 297 por arroba. Mas enquanto a pressão sobre a arroba em São Paulo vem sendo exercida, em Mato Grosso os preços da arroba estão firmes e maiores do que São Paulo. Dependendo da região, já se paga até R$ 330 pela arroba do boi. Ataque de cigarrinhas nas pastagens, falta de concorrência entre frigoríficos e maior abate de fêmeas compõem esse complicado quadro de precificação da arroba. Vamos ver o que disse para a gente o Carlito Guimarães, pecuarista lá da região e principalmente o que ele entende aí do que pode acontecer com o mercado de uma forma geral no Brasil. Veja a análise do Carlito.
Aqui na nossa região, nós temos um problema ainda de falta de pasto, até hoje não foi corrigido. Choveu muito, os pastos começaram a sair, mas nós temos uma praga aqui que nunca vi desse tamanho, da tal cigarrinha, que continua agredindo as pastagens. Mas isso aí, eu acho que o mercado ainda é firme. Aqui no Mato Grosso, nós temos dois Mato Grosso, né? Um Mato Grosso que o mercado está mais aquecido do que o estado de São Paulo, e o Mato Grosso aqui, que nós estamos na mão do monopólio das indústrias frigoríficas. Nós temos aqui, na região de Barra do Garça até Redenção, seis indústrias frigoríficas. As seis indústrias frigoríficas, tudo de JBS. Não temos concorrente nessa região. Isso afeta muito o mercado, porque você trabalhar numa região onde tem seis frigoríficas, só de um dono, esse é o fato que o boi aqui na região do Araguaia está um pouco mais barato que o resto do Mato Grosso. Lá do outro lado, na BR-163, por lá de Cuiabá, Rondonópolis, lá o mercado tá tendo concorrência. Lá hoje o Minerva e o JBS não conseguem impor o preço, porque tem diversos compradores. Onde está com pouco comprador, essas duas frigoríficas estão mantendo um monopólio e parece que tem um acordo grande para tentar segurar preço, né? Mas o mercado é firme, não tem boi em acesso. O bezerro não foi também, Alessandro, porque o espaço está em dificuldade. E está havendo ainda um abate que eu não esperava o abate de matriz nessa época, ainda continua sendo abatido uma grande parte de vacas, isso porque a falta de pasto está obrigando o criador a abate a sua vaca. O bezerro está com o mercado também muito restrito, eu também esperava que tivesse mais aquecido, não está subindo muito, por quê? Falta de pasto. Eu nunca vi falar que boi de 14 arroba tivesse o preço de bezerro de 7 arrobas. Sempre o bezerro é mais caro do que o garrote. E esse ano, praticamente, o garrote de 14, 13 arroba tem mercado. O bezerro está sem mercado. Sem mercado porque não tem comida.
E o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou hoje seu número aí de fechamento da safra de bois do ano de 2024. E de acordo com o IBGE, tivemos um recorde no abate e também na produção de carnes. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui, onde a gente consegue visualizar direitinho o que aconteceu. Olha aqui, 39,2 milhões de cabeças produzidas, abatidas em 2024. Esse número representa um crescimento aí de 15% em comparação aí com 2023 e supera em quase 5 milhões de cabeças o último recorde, olha aqui, que foi em 2013, com o mercado marcando aí 34,4 milhões de cabeças abatidas. A produção de carne também estabeleceu um novo recorde. Pela primeira vez, o Brasil superou a marca aí de 10 milhões de toneladas de carne produzidas. Chegou aí a 10,2 milhões, o que representa um crescimento de 14% no volume produzido em relação a 2023. A expectativa a partir de 2025 é de que haja uma disponibilidade menor de animais para as indústrias, principalmente por conta aí do ciclo pecuário. E um sinal de que essa reversão de oferta está acontecendo, a gente confere no quadro de abate trimestral. Aqui, por exemplo, deixa eu mudar de lado para ficar melhor para ver. Aqui, por exemplo, a gente tem no último trimestre de 2024 um recuo nos pre... no, no, no volume de animais abatidos, 9,5 milhões de cabeças. Apesar de ser um número 3,5% menor do que 2023, ainda assim a gente tem um bom volume de animais abatidos. Mas quando a gente olha no gráfico, olha só, a gente acaba perdendo uma sequência de altas trimestrais que vinha acontecendo aí, uma atrás da outra, até o ano de 2023. Aliás, o terceiro trimestre de 2024, desculpem, em relação ao quarto trimestre, daí sim, quarto trimestre, já mostrando aí que a gente está começando uma tendência de queda na oferta de animais. E isso, obviamente, vai impactar os preços ao longo do ano e ao longo dos próximos 4 anos, pelo menos, que é o que configura aí um ciclo pecuário em média. Então, só para confirmar, no último trimestre a gente teve aí um abate de 9 milhões e meio de cabeças, representa uma queda de 8,6% em relação ao trimestre anterior, indicando o primeiro, portanto, recuo trimestral nos últimos 7 trimestres, como a gente viu ali naquele gráfico. Vamos agora aos números lá da B3. O mercado do boi gordo encerrou no vermelho na B3 também hoje, fevereiro 314,90, uma queda de 0,16%, o março 309,55, queda de 1,09%, e o abril 306,35, uma queda de 1,67%. Muito bem, agora o mercado do açúcar. O mercado do açúcar teve um dia positivo hoje lá na Bolsa de Nova York, também teve alta na Bolsa de Londres. Lá em Nova York, a alta chegou a quase 2%, lá em Londres ficou acima desse percentual, 2,5% de elevação nos preços. Os ganhos foram impulsionados por uma perspectiva de redução naquele superávit global que vinha sendo cogitado aí principalmente pelas empresas que projetam a produção de açúcar no mundo. Uma importante consultoria europeia cortou em 1 milhão de toneladas a sua estimativa de excedente global para 2025-26, mantendo aí um número de 4,1 milhões de toneladas contra 4,2 ou contra 5,2 milhões de toneladas da projeção anterior. Além disso, a Alvean, aqui do Brasil, projetou que as indústrias brasileiras vão moer 604 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na temporada 25-26, um volume 1,6% menor do que no ano passado, ou seja, menos cana para ser transformada aí em açúcar. As projeções, elas começam a ser revistas e essas projeções mais negativas aí para a oferta global tem ajudado a esse movimento de alta nos preços. Vamos ver lá em Nova York como encerrar as negociações. Março, 19,87 centavos de dólar por libra peso, já voltando ali ou bem próximo daquele patamar dos 20 centes, uma alta de 37 pontos. O maio, 18,28, uma alta de 31 pontos. E o julho, 17,92, alta de 0,31 ou 31 pontos lá na Bolsa de Nova York. Vamos ver o açúcar. O açúcar encerrou com alta também, alta forte para o março, 1.340 pontos de elevação, a 532,80 dólares por tonelada. O maio, 512,30 dólares por tonelada, uma alta de 870 pontos. E agosto, 496,30, uma alta de 890 pontos. Portanto, um dia positivo para as cotações do açúcar. Agora, o mercado do café, as cotações do café lá em Nova York. Tem um dia de realização de lucros com quedas fortes aí nos primeiros vencimentos e essa movimentação acabou interrompendo uma sequência de 14 pregões seguidos de altas. Ainda assim, as cotações seguem ali acima dos 4 dólares por libra peso. A gente vai conferir agora como aconteceu, como finalizou a cotação lá na Bolsa de Nova York. Vamos ver primeiro Nova York. A gente teve queda importante para março, 1.560 pontos de recuo a 413,45 centavos de dólar por libra peso, ou 4 dólares e 13. Maio, 4 dólares e 4 centes por bushel, perdendo 1.670 pontos. E o julho, 392,15, ou 3 dólares e 92, uma queda de 1.590 pontos. Vamos aproveitar para ver o que aconteceu lá em Londres. O dia também foi negativo, mas quedas bem menores que lá em Nova York. Março, por exemplo, fechou com 18 pontos de baixa a 5.653 dólares por tonelada. O maio, 5.663 dólares por tonelada, queda de 34 pontos. E julho, 5.611 dólares por tonelada, uma queda aí de 35 pontos. E de acordo com o relatório mensal divulgado agora há pouquinho pelo CECAFE, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o país embarcou um total de 3.977.000 sacas de 60 quilos de café agora no mês de janeiro, uma redução de 1,6% em relação aos 4.042.000 sacas exportadas no mesmo período do ano passado. Mas em compensação, em receita, houve um incremento de 60% nesse mesmo intervalo de comparação, com valores passando aí de 823 milhões de dólares para os atuais 1 bilhão 316 milhões de dólares com a venda do café. Os Estados Unidos foram o principal destino dos cafés do Brasil, 18% das nossas exportações foram para os americanos. A Alemanha vem na segunda posição com 11,5% de representatividade e na sequência a gente tem aí Itália, Japão e Bélgica como os compondo aí o ranking dos cinco maiores compradores de café do Brasil. Vamos ver como encerraram as negociações nas praças comercializadoras. Você acompanha comigo na tela. Café Arábica em Machado, no sul de Minas, R$ 2.620 por saca de 60 quilos, caiu 1,5%, acompanhando, obviamente, a movimentação em Chicago. Em Varginha também teve queda, R$ 2.730 por saca de 60 quilos, queda de 1,8%. Em Franca, 3,16% de baixa, R$ 2.760. Reais por saca de 60 quilos. Muito bem, enquanto os preços do café se mantêm em patamares elevados no campo, os olhares se voltam para os rendimentos das lavouras. O Rafael Stefani comentou com a nossa equipe hoje aqui no Notícias Agrícolas. O Rafael é produtor lá da Alta Mogiana. Confirmou que existe sim uma quebra no café, principalmente de sequeiro, e quebras importantes que variam aí dependendo, obviamente, do município, da região que está sendo analisada, mas disse que o café irrigado está vindo de forma bastante interessante, até em termos de produção. Vamos ver o que ele disse à Rafaela Ribeiro.
Falando da safra 24, a gente aqui também teve uma frustração de safra, né? A gente sabe que o clima foi o grande vilão, conforme já mencionei. Então, assim como a grande maioria, né, em outras regiões também, nós também ficamos abaixo da expectativa em relação ao que a gente iria colher. E para essa safra também, né, a gente sabe que essa estiagem aí de em torno de 6 meses, um pouco mais ou um pouco menos, a depender aí da cidade e região, foi aí o grande, mas grande mesmo vilão de fato, para que hoje, inclusive, a gente estivesse nesses, para a gente esteja nesses patamares de preços, né? Estima-se que aqui na região da Alta Mogiana tenha se perdido em torno de 3, de 30, 50%, a depender dos talhões, em termos de potencial produtivo agora para 2025. Nós aqui temos já um percentual, estamos em torno de 60% irrigado. E essa irrigação foi de fato que podemos dizer que salvou parte da nossa produção de 2025. As lavouras irrigadas não produziu todo o seu potencial, mas ficou bem próximo. Já as lavouras sequeiras, aí de fato, a gente teve perdas aí em torno de 50% ou até mais.
E agora o mercado do milho. Hoje foi dia daquele relatório mensal de oferta e demanda divulgado pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e para o milho foi considerado um relatório neutro pelo mercado. Os números apontaram aí para uma redução dos estoques mundiais por conta da menor produção no Brasil, na Argentina e também na Ucrânia. Porém, houve aí a manutenção dos estoques americanos. O estoque global de milho reduziu de 290 para 200. Aliás, ao contrário, reduziu de 293 milhões de toneladas para 290 milhões de toneladas, menos 3 milhões, portanto, aí, no, na composição dos estoques globais. Em Chicago, o mercado acabou recuando aí, nos principais vencimentos e a gente acompanha agora como encerraram as negociações na Bolsa de Chicago para o milho. Olha aí, março, 4 dólares e 84 centes por bushel, perdendo 7 pontos e meio. O maio perdeu 6 pontos e meio, fechando a 4 dólares e 98. E o julho, 5 dólares e 1 cente, uma queda aí de 6 pontos mais 25. Vamos ver já como encerraram as negociações na B3. Foi um dia negativo também, perdas pouco menores nos vencimentos mais longos. O primeiro vencimento, março, esse sim fechou com 1% de queda, 1,07%, a R$ 78,30. O maio, R$ 77,45, perdendo 0,9%. E o julho, R$ 72,70, uma queda de 0,16%. E agora sim, o mercado da soja. A soja teve um dia também de queda lá na Bolsa de Chicago, nessa terça-feira. Como eu disse, teve relatório do USDA. Sem grandes novidades, o relatório trouxe apenas um ponto de atenção aí para os números da soja, a redução do estoque mundial, que acabou ficando abaixo do esperado pelo mercado. O corte reduziu de 128 para 124 milhões de toneladas dos estoques. Entre os motivos, a redução da safra argentina, que teve produção reduzida aí de 52 para 49 milhões de toneladas pelo USDA. Para o Brasil, o USDA manteve as 169 milhões de toneladas já previstas no relatório anterior. Vamos então ver como ficaram as cotações lá na Bolsa de Chicago. Para março, 10 dólares e 43 centes por bushel, recuo de 6 pontos. Para maio, 10 dólares e 60 centes por bushel, uma queda de 5 pontos mais 25. E julho, 10 dólares e 76 centes por bushel, uma queda de 4 pontos e meio. Mas se o mercado da soja está sem emoção, aqui no Brasil tem muita coisa acontecendo, inclusive um movimento de alta dos prêmios por conta do atraso da entrada da safra, de soja aqui no Brasil. Segundo Fernando Pimentel, lá da Agrométrica, esse é um bom momento para quem precisa negociar a soja. Veja o que ele disse.
Nós temos agora o aspecto logístico da safra do Centro-Oeste, que ela está praticamente avolumando agora em fevereiro e para dentro de março, os fretes já estão dando resposta, os prêmios também. Existe a necessidade das empresas realocarem posições, mesmo de operações aqui no Brasil sendo transferidas para os Estados Unidos, enfim, troca de posições de mês. Tem o custo de demurrage para as tradings, porque os navios às vezes ficam lá parados na barra, isso custa muito caro por dia, como no caso aí análogo às diárias de caminhão, nós temos diárias de navio, que são chamadas de demurrage. Então, esses custos vão prejudicando. A maior vítima, eu diria que agora, são os exportadores, né? Que começam a sofrer com vários elementos. E no caso, o produtor que pode ter que pagar alguma conta na balança, na classificação. Já começamos a ter perda de qualidade com esse excesso de chuva na colheita, e tudo isso também já empurra a segunda safra de milho para frente, gerando uma perspectiva de risco um pouco maior. Então, apesar de ser uma safra muito boa, e é engraçado, toda vez que a gente tem uma safra recorde, a gente acaba tendo problemas. Por quê? Porque nós temos uma logística mal dimensionada no país, né? Então, isso já pode concluir que o ano inteiro nós vamos ter extensões desse problema do atraso de plantio lá atrás, depois de colheita agora, por causa da extensão da chuva, e depois a segunda safra de milho vai vir provavelmente. Ainda quando tem muita soja nos armazéns, aí coloca milho no chão. Então, isso é um efeito dominó no aspecto logístico que o Brasil vai ter que sanar, vai ter que resolver. Vai ajudar aumento de quantidade de armazéns e infraestrutura. Tudo isso tem que concorrer no sentido de, ok, nós temos que estar pronto para ter safra recorde. Ainda não estamos prontos para safras de tamanho como essa que vamos ter colhendo aí.
E o dólar voltou a fechar em queda nessa terça-feira, recuo de 0,31% a R$ 5,77. Os operadores de mercado reagiram aí às divulgações de inflação aqui do Brasil pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o órgão, o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, teve uma alta de 0,16% agora em janeiro e acumulou alta de 4,56% em 12 meses. O resultado representa uma desaceleração em relação aos números de dezembro. Em dezembro, a gente teve uma alta mensal de 0,52% e um acumulado de 4,83% acumulado de 12 meses. Apesar da desaceleração, grupos de transporte, alimentação e bebidas continuaram subindo, de acordo com os detalhes aí do índice. Muito bem, com essa informação encerramos mais um boletim de mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Hoje é terça-feira, amanhã tem mais informações e mais detalhes para você. Continue com a gente, até lá!